Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Eram apenas perdidas aldeias da costa da Colômbia, uma arruela de pó entre o rio e o cemitério, um bocejo entre duas cochiladas quando o trem amarelo da United Fruit Company chegou do mar. Tossindo fumaça, o trem atravessou os pântanos e abriu caminhos na selva, e ao emergir na fulgurante claridade, anunciou, apitando, que a idade da banana tinha nascido. Então toda a comarca despertou, transformada em imensa plantação. Ciénaga, Aracataca e Fundación tiveram telégrafo e correio, e novas ruas com bilhares e bordéis, e os camponeses acudiam aos milhares, esqueciam a mula na paliçada e viravam operários. Durante anos, esses operários foram obedientes e baratos, ceifaram ervas e ramos por menos de $1 por dia e aceitaram viver em imundos barracos e morrer de malária ou tuberculose. Depois, formaram um sindicato. Calor, torpor e rancor. As bananas apodrecem nas touceiras. Os bois dormem frente às carretas vazias. Os trens, mortos nos ramais, não recebem nenhum cacho. 7 barcos esperam, ancorados no cais de Santa Maria. Em seus porões, sem fruta, os ventiladores deixaram de girar. Existem 400 grevistas presos, mas a greve continua, igual. Em Aracataca, a United Fruit oferece um banquete em homenagem ao chefe civil e militar da região. Na sobremesa, o general Carlos Cortés Vargas amaldiçoa os operários, malfeitores armados e seus agitadores bolcheviques, e anuncia que amanhã marchará rumo à Ciénaga, a cabeça das forças da ordem, para proceder. Nas margens de Ciénaga, uma maré de mar e de bandeiras. Os grevistas vieram de todas as distâncias, homens de facão na cintura, mulheres carregadas de panelas e crianças, e aqui, rodeados de fogueiras, esperam. Prometeram-lhes que esta noite a empresa assinará o acordo que porá fim à greve. No lugar do gerente da United Fruit, chega o general Cortés Vargas. No lugar do acordo, lê para eles um ultimato. A multidão não se move. 3 vezes soa, em advertência, um clarim militar. E então, de repente, arrebenta um mundo. Súbito trovão de trovões e metralhadoras e rifles se esvaziam. A praça fica tapetada de mortos. Os soldados a varrem e a lavam durante toda a noite, enquanto barcos atiram mortos mar adentro. E ao amanhecer, não acontece nada. Em Macondo, não aconteceu nada. Nem está acontecendo, nem acontecerá nunca. Desata-se a perseguição aos grevistas, feridos e escondidos. São caçados feito coelhos, com tiros a esmo do trem em marcha, e nas estações pescam o que a rede agarra. Os soldados acordam o padre e arrancam-lhe a chave do cemitério. De cuecas tremendo, o padre escuta a fuzilaria. Não longe do cemitério, um bebê berra no berço. Passarão os anos e este bebê revelará ao mundo os segredos desta comarca, que foi atacada pela peste do esquecimento e perdeu o nome das coisas. Ele descobrirá os pergaminhos que contam que os trabalhadores foram fuzilados na praça e que aqui, a mamãe grande é dona de vidas e de fazendas, das águas que choveram e das que choverão, e que entre uma chuva e outra, Remédios a Bela vai para o céu e cruza no ar com um anjo velhinho e desplumado que vem caindo rumo ao galinheiro. Eduardo Galeano é bastante conhecido pelo clássico As Veias Abertas da América Latina, mas escreveu muitas outras obras, como O Livro dos Abraços e a trilogia Memória do Fogo, de onde saiu O Excerto Lido. A obra trata da história das Américas, desde o período pré-colonial até 1980, época de sua publicação, numa linguagem poética e fantástica, mas também histórica e denunciadora. Ela traz pequenos episódios com personagens históricos, como revolucionários, artistas, conquistadores e conquistados. É considerada uma obra-prima da literatura latino-americana. Eu li um trecho de O Século do Vento, terceiro volume de Memória do Fogo, de Eduardo Galeano. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.